Muito boa tarde, pessoal. Estamos entrando no ar com Livrescast, hoje recebendo Chicão Bulhões, líder Livres e secretário de Desenvolvimento Econômico do município do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, Chicão. Boa tarde, Mônica Rosenberg.
Boa tarde, mano. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Chicão, que prazer ter você aqui para falar de incentivos aos microempresários e o que a gente pode fazer nessa pandemia para tentar ajudar quem está precisando.
É isso aí. Chicão, bem-vindo. Obrigado aí nessa correria com tantos problemas no Rio de Janeiro. Conseguiu, reservar esse tempinho para conversar com a gente aqui nessa sexta à tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mano. Boa tarde, todo mundo aí que nos assiste. Pro Livres, a gente tem sempre tempo, cara. Somos parceiros, sempre trabalhando juntos aí todos há muito tempo. Então, a gente tem que trabalhar junto, principalmente nesse momento importante de união de todos para a gente vencer essa pandemia muito chata aí que está perturbando nossas vidas.
Total. Chicão, eu queria começar pedindo para você falar como é que está sendo a diferença na tua vida de ter saído do legislativo para o executivo.
Cara, está sendo bem interessante. São coisas bem diferentes. Eu sou um novato também aí na política, né? Tanto na política partidária quanto na política pública, né? Eu sou advogado de formação, sempre trabalhei no privado, na advocacia, tinha meu próprio escritório, enfim, estava com a minha vida. E lá em 2018, eu já tinha conhecido lá na época o Partido Novo há um pouco mais tempo. Mas em 2018, naquele ambiente de mudanças, naquele ambiente de, e aí, como é que vai ser, quem vai ser, como é que vai ser essa mudança no Brasil, eu senti que eu podia contribuir, eu podia participar. E aí eu fui procurar participar um pouco mais, levamos nossas ideias, montamos uma campanha do zero, primeira vez, nunca tinha feito nada parecido, só participar de campanha estudantil ali na faculdade, mas eu nem era cabeça de chapa, eu nem era a pessoa mais participativa nessas chapas e tudo, eu ajudava, participava, mas não era o puxador de votos, nem ficava pedindo tantos votos, mas participava e ajudava. Então foi realmente a primeira experiência e acabou dando super certo, né? Acabou que a gente teve aí 26.335 votos para representar com muita honra aí o povo fluminense na Assembleia Legislativa do Rio, aqui do estado do Rio de Janeiro. E foi uma baita de uma experiência para conhecer o coração do sistema, né? Porque o coração do sistema, de qualquer sistema democrático, é o parlamento, né? Então, na cidade do Rio é a Câmara de Vereadores, no estado é a Assembleia Legislativa e no âmbito federal é o Congresso Nacional. E é ali, por que que ali é o coração do sistema? Porque ali é a casa da representatividade, ali são os órgãos de controle, ali você passa para o lado da fiscalização e da proposição. É ali que o executivo precisa também negociar os votos para passar suas medidas mais importantes. É ali que você constrói o apoio político necessário para levar adiante políticas públicas. Então, foi muito importante essa minha experiência dos últimos 2 anos aí no legislativo, para inclusive me preparar para essa missão aqui no executivo que eu estou hoje, que eu tenho certeza que se não fosse essa caminhada, se eu não tivesse estado lá, se eu não tivesse aprendido tanta coisa, participado e crescido também politicamente naquele ambiente, obviamente eu não teria sido convidado para estar aqui hoje à frente da Secretaria de Desenvolvimento da segunda maior cidade do país, da minha cidade, que é a maior honra, né, poder servir, que é o Rio de Janeiro. Então, acho que as atividades são muito diferentes, sim, mas elas estão intimamente interligadas e me abriu os olhos até para o formato de governança que a gente tem no Brasil. E algumas distorções entre expectativa versus realidade, né? Muitas vezes a expectativa da sociedade, o olhar da sociedade, ela vai para um lado de expectativa, quando na verdade o nosso sistema, não estou falando de corrupção, quando eu me refiro ao sistema, estou falando de um sistema de governança mesmo. Nosso sistema de governança ele foi montado para ser uma mescla ali de um parlamentarismo com presidencialismo, que acabou virando esse presidencialismo de coalizão. Que se reflete em todos os executivos do país e que geram uma necessidade de um funcionamento do executivo em parceria mesmo de construção com os legislativos, né, o que leva àquela questão do ah, é toma lá da cá, ah, é isso, ah, é aquilo, ah, é o político que assume, ah, o político não deveria assumir, deveria ser um CEO, deveria ser um técnico, deveria ser isso, deveria ser aquilo. Quando, na verdade, também essas posições no poder legislativo, no poder executivo, até para você ter capacidade de realização daquilo que você está se propondo a fazer, você também precisa ter um capital político, você também precisa ter uma representatividade, seja ela concedida através do chefe do executivo para você também, seja você mesmo articulando as suas medidas, as suas questões, a sua agenda, que o chefe do executivo juntou forças para que você levasse adiante, como, por exemplo, aqui é o meu caso. E a gente, obviamente, precisa desse trabalho conjunto e esse trabalho permanente e de prestar contas ao legislativo e de fazer construir junto com o legislativo e com a política e com os partidos políticos e de uma maneira com muito diálogo. A gente viu já, eu acho que esse governo federal pecou muito nesse aspecto. Você vê a ineficiência da política, o resultado, às vezes, que ela dá na ponta, né? A ausência de resultado que ela dá. Então, o que eu acho que é o grande desafio de pessoas como eu e de tantos outros aí do Livres e de tantos movimentos é conseguir que a gente amadureça esses movimentos para que eles possam ter eficácia e eficiência na política, ao mesmo tempo em que não abram mão de princípios e valores. É a gente saber a necessidade de fazer política com P maiúsculo, compor e construir junto, dentro de um mundo o mais ideal possível. Mas não se prender a apenas dogmas, a apenas ideais que ficam vazios e ficam não complementados quando a gente ignora completamente a realidade e a possibilidade de levar aquilo ali adiante. Então, acho que um dos maiores aprendizados que eu tive foi, na verdade, um sentimento que eu já tinha, mas eu acho que pude ver na prática, aqui no Executivo, a importância de você fazer política com P maiúsculo e saber apertar o botão. Saber qual botão apertar para que a sua política pública, para aquelas ideias que você defende, no caso as nossas ideias aqui liberais, né, saiam do papel e possam, numa sociedade plural, numa sociedade diversa, numa sociedade com muitas visões diferentes, possa casar e seguir adiante, né? A gente nunca vai, nem é desejável, na minha opinião, que a gente alcance um modelo autoritário onde uma ideia prevalece e não precisa ouvir nenhuma outra ideia. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque a relação do executivo com a sociedade, ela é diferente da relação do legislativo com a sociedade, né? Quando deputado, eu só tinha um compromisso ali com a minha representatividade, com as minhas falas e com as minhas ideias, obviamente buscando a realização do executivo, a realização do parlamento naquele sentido. Estou fazendo uma pressão pelas ideias, estou colocando no meio de 70 deputados, como no caso da Alerj, eu sou um 70 avos, né? Eu sou um dos 70 que está dando uma voz para aquela medida ali que precisa encontrar uma composição. Mas no executivo você precisa se relacionar ainda de uma maneira mais diversificada ainda, né? Porque você está naquela posição no governo para todos. Pessoas que pensam radicalmente diferente de você, pessoas que pensam igualzinho a você, e um meio do caminho gigante de pessoas que têm convergências e divergências em determinados temas e determinadas ações, e você precisa, de alguma maneira, também mediar os conflitos naturais da sociedade. Então, acho que tem sido muito rico, muito interessante. Acho que essas duas experiências têm somado muito a essa visão de que, mais do que nunca, a gente precisa saber fazer política com P maiúsculo.
É bem
Nossa, que
legal isso, né?
depoimento lindo, hein?
Saber fazer política é muito importante. Eu adorei a sua imagem do coração, porque para mim o legislativo sempre foi o pulmão, porque ele oxigena, né? Ele traz as ideias da sociedade para dentro, faz aquela oxigenação do sangue, que é o nosso sistema, e devolve o que não é bom, e ele está sempre fazendo essa, deveria estar, né? Fazendo essa troca com a sociedade. E para mim o coração é o executivo, que é o que você está fazendo hoje, que é bombar e fazer acontecer e fazer esse sangue circular. E aí o judiciário deveria ser o cérebro que faz o equilíbrio entre o que é certo e o que é errado. Infelizmente o nosso cérebro está complicado, mas também gostei de pensar no legislativo como coração, está valendo. Eu
Muito legal.
antes da gente entrar no assunto dos projetos que você está incrivelmente aí tentando emplacar, eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa fase, justamente da transição, quando você saiu do legislativo e foi para o executivo, porque eu também sou do novo, e eu vi que o processo foi muito bacana, você construiu isso de uma forma muito bonita, mas tem gente que até agora não entendeu como é que foi isso, essa sua saída do novo, mas pode, não pode? Então eu queria que você contasse um pouco desse momento ali, como você fez isso, porque foi realmente exemplar, né?
Foi uma decisão, assim, claro, muito difícil para mim. Eu vinha tentando também agregar e construir dentro do partido algumas visões nesse sentido de amadurecimento político, né, no que eu achava que era importante para o Novo evoluir como uma instituição. Então, até desde o começo até pós-eleito, eu vinha estressando internamente algumas questões e algumas coisas para modular e crescer, que eu acho que são importantes até para o Novo como partido evoluir também e ser um player muito importante na política brasileira, que eu acho que tem muito a agregar. Embora a gente tenha lá, naquela época, né, o Romeu Zema, governador de Minas, quer dizer, uma primeira, uma largada grande aí para o Partido Novo, um desafio grande, né? Eu acho que falta ainda um caminho de institucionalidade para o Novo se firmar de fato como esse ator importante na política brasileira. Eu vinha sempre estressando isso, sempre tratando desse tema internamente. E eu acho que quando o momento chegou, da gente ter essa caminhada madura, né, da gente olhar para o entorno. E obviamente eu estou me referindo aqui ao Rio, tá, Mônica? Eu acho que São Paulo tem uma realidade, algumas cidades do Nordeste têm outra, algumas cidades do Sul têm outra. E eu acho que os partidos, inclusive, de um modo geral, refletem muito bem essas composições e realidades de acordo com as suas regionalidades. Mas o que eu faço muito é cumprir com compromissos e cumprir com o que eu acredito e com o que eu firmei. Então, quando eu me candidatei lá atrás pelo Novo, eu assinei os termos de compromisso, onde diziam que ou o partido me liberava para certas composições políticas, ou se isso não fosse o caso, eu teria que me afastar. Então, para mim, essa regra sempre foi muito clara, sempre foi aceita, sempre foi evidente. Foi uma regra que eu aceitei quando eu entrei, e que, portanto, acho que por uma questão não só de coerência, como questão de integridade também daquilo que eu me comprometi, eu entendi que se eu tinha uma visão muito dissonante, localmente do que seria o caminhar político importante para o Rio de Janeiro, né, para a cidade do Rio, para o estado do Rio naquele momento, se eu tinha uma visão muito dissonante do partido, que eu teria que cumprir com o contrato que nós assinamos, né? Eu assinei esse contrato, eu me comprometi com isso. E foi difícil também porque eu sei que para os eleitores ainda é uma percepção muito grande, né, de que você vota só na pessoa. E eu acho que isso é uma das coisas importantes da gente começar a perceber e mudar como percepção para o legislativo. Você não vota na pessoa apenas. Você vota no projeto e nas pessoas que estão dentro daquele projeto, naqueles partidos ou naquelas composições políticas, né? Principalmente quando nós estamos falando de legislativo. E por que que isso é importante? Porque eu também tinha muita tranquilidade de que uma pessoa que estava como suplente, né, a Adriana Baltazar, hoje deputada lá pelo Novo, também pelo Novo, quer dizer, pelo mesmo partido, pela mesma agenda temática e pela mesma questão. Então, embora eu entenda o aspecto pessoal, eu também, apesar de ter sido difícil tomar essa decisão, porque é uma decisão de desapego, né, uma decisão arriscada, entre aspas, porque eu não enxergo tanto arriscada, mas muitos políticos tradicionais falaram que eu era maluco, que eu não devia fazer, que eu devia peitar e defender o mandato para qual fui eleito, mas eu também trouxe um olhar de que eu fui eleito por causa disso que eu estou falando aqui, né? Por causa da mensagem que eu passo, por causa dessa minha postura e dessa minha coerência, foi por isso que as pessoas votaram em mim, na minha opinião. Então, eu tinha que seguir com aquilo que eu acredito e que eu acredito ser o certo. Embora eu sei, algumas pessoas ficaram super chateadas comigo e eu super respeito isso, super entendo isso também, né? Eu sei de onde vem esse sentimento, mas eu acho que se a gente está aqui para construir, se a gente está aqui para realizar, eu estou falando de um lugar onde, numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu estou podendo levar exatamente as minhas agendas da campanha. Então, o prefeito Eduardo Paes me deu total autonomia de agenda para a gente trabalhar isso no âmbito do desenvolvimento econômico. Tanto é que propusemos uma lei da liberdade econômica. Agora a gente conseguiu desburocratizar a questão dos licenciamentos de obra, licenciamentos urbanísticos, integrar os licenciamentos numa agenda de desburocratização. Essa agenda do microcrédito também é uma agenda que a gente traz lá de trás, desde o mandato. Então, é a nossa agenda que nos elegeu, é a agenda que vê uma saída para o Rio através do empreendedorismo, através da exploração do Rio como um grande polo de conhecimento, um lugar que produz gente boa, né, que tem capital humano fantástico, que tem unicórnios no mercado, que é um celeiro de inovação, é um celeiro de tecnologia, é um celeiro de eventos maravilhosos, que são referências mundiais, e que a gente está numa narrativa negativa. A gente está numa narrativa onde o Rio de Janeiro é um lugar somente perigoso, é um lugar em degradação, é um lugar que está afundando, o Rio acabou, o Rio está deprê, o Rio não tem negócios, está todo mundo indo para São Paulo, está todo mundo indo para sei lá onde, está todo mundo olhando para o Porto Digital em Recife, está todo mundo olhando para Florianópolis, mas tem muita coisa, está tudo aqui no Rio de Janeiro. Sim, a gente está trabalhando mal, inclusive a nossa história. Temos problemas graves? Muitos. Vários desses outros lugares que eu mencionei também têm. Só para você ter uma ideia, teve um dado que me chamou a atenção. Em termos de segurança pública, você tem mais probabilidade, como comerciante, de ter sua loja assaltada em São Paulo do que ter sua loja assaltada no Rio de Janeiro. Isso é um fato, um dado, um número. Então, assim, essa história também está meio mal contada. Essa história também não está, assim, não é que nós não temos problemas graves, não é que nós não temos problemas visíveis, mas calma lá. Também não é como se outros lugares fossem um paraíso na Terra e o Rio de Janeiro fosse o único lugar da desgraça absoluta, onde a gente, na verdade, está sofrendo uma depressão absoluta, porque nada presta, porque tudo é corrupto e nada funciona. Convenhamos também, com todo respeito aqui, eu sei que vocês são de outros estados, mas no Rio de Janeiro é o único lugar onde duas meninas de biquíni num carro conversível no Leblon vira assunto para o Jornal Nacional. Assim, um assunto cotidiano, um assunto mundano, um assunto absolutamente irrelevante, vira um assunto nacional onde as pessoas param para discutir como é que as coisas estão acontecendo na pandemia, né? Quer dizer, o Rio pauta de certa medida, né? O Rio é a capa da Economist quando o Brasil decola e é a capa da Economist quando o Brasil afunda. Coisas boas daí, mas coisas mais também dessa história. Então, o nosso trabalho também é esse trabalho de construção de narrativa, de dar um novo significado também, olhando dados, olhando evidências, óbvio, né? Sem negar o mundo real, de quais são essas nossas potencialidades. O Rio de Janeiro tem o IMPA, por exemplo, que é referência mundial, tem uma medalha, tem um prêmio Nobel de matemática, que é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a FRJ, tem o UERJ, tem o PUC. O Rio de Janeiro tem dois unicórnios, tem a Stone, tem a Vetex. O Rio de Janeiro tem eventos como o Rio to See, Rio Innovation Week, que fazem frente aos maiores eventos de empreendedorismo mundial. Isso está tudo aqui, apesar da depressão. Então, o Rio é festa, o Rio é evento, o Rio é turismo, mas o Rio é negócios, o Rio tem muita gente aqui. O principal setor arrecadador do Rio de Janeiro é fintechs, é a galera do mercado financeiro, são os serviços financeiros, são os principais arrecadadores aqui no Rio de Janeiro de ISS. Então, os setores financeiros são os maiores pagadores de impostos aqui no Rio de Janeiro, o que mostra que o Rio de Janeiro também tem grana, também tem gente. Dos maiores bilionários da Forbes, se a gente pegar lá o top 10 do Rio de Janeiro, tem um bando de carioca ali, pô. Todo mundo ali quase é carioca. Desculpa aí, galera, estou sendo meio bairrista mesmo, mas é que eu estou precisando levantar a moral da nossa galera aqui. Eu acho São Paulo maravilhoso, tem que ser nosso parceiro de construção, Nordeste, Sul, tem que estar todo mundo junto. Mas é porque a nossa narrativa está muito negativa há muito tempo. E essa galera que estava aqui também na prefeitura, na minha opinião, o ex-governo, não contribuiu para isso, né? Passava e reafirmava um pouco dessa depressão e de mensagens muito negativas para o pessoal que queria investir e trazer investimentos. O mundo vai entrar numa nova vertente ESG, né? Environment Social Governance, quer dizer, trabalhando mudanças climáticas, a agenda 2030 lá com mudanças sociais, trabalhando a questão da desigualdade social, que no Rio de Janeiro também é uma questão a ser trabalhada. E é como se a gente estivesse meio numa letargia esperando afundar. Então, assim, não dava para eu ver tudo isso de camarote. Não dava para eu sentir tudo isso que eu sinto em relação ao que a gente pode fazer para a segunda maior cidade do país em termos econômicos, para uma cidade que representa 50% do PIB do estado do Rio de Janeiro, metade da economia do Rio de Janeiro está aqui. E eu não podia, tendo essa oportunidade de levar essa nossa agenda, de trazer esse nosso olhar, de contribuir para essa construção, na minha opinião, eu estaria sendo egoísta, eu estaria olhando só para um projeto, só para uma vertente de todas as vertentes que envolvem nossas decisões na nossa vida, sem olhar para esse aspecto daquilo que a gente pode fazer e deve fazer, na minha opinião, para uma construção do lugar. Eu estaria negando a possibilidade da gente levar essa agenda de construção que nós entendemos, obviamente, né, com o apoio do prefeito, que é a agenda positiva, que é a agenda de construção, a gente estaria negando essa possibilidade para, enfim, não fazer essa política com P maiúsculo por outras razões, na minha visão, com respeito a todas as visões divergentes. Então, foi isso que me motivou a tomar essa decisão, que foi muito difícil. Eu posso ser demitido semana que vem, posso ser demitido daqui a 2 meses, posso ser demitido daqui a 2 dias, mas eu vou sentir que eu estou aqui para construir, eu estou sentindo que eu estou aqui para fazer acontecer e realmente dar uma contribuição. Não é que lá eu não estaria dando, mas certamente seria muito diferente do poder de realização que a gente está tendo aqui, que o prefeito está nos dando todo esse respaldo para que a gente leve essa agenda adiante. E a gente tem participado de muitas decisões, são decisões difíceis também, tem complexidade, temos que ouvir todos os lados, desde os lados socialistas aos lados liberais, aos lados de centro, centro-direita, centro-esquerda, radicais de um lado e radicais do outro. A gente tem feito isso de uma maneira bem tranquila e, obviamente, dentro daquilo que é o tolerável e não põe em risco a nossa democracia, que é fundamental ser preservada. Mas a gente tem tido essa postura. Eu acredito que eu estou trazendo a mesma agenda, estou trazendo a mesma postura com que eu me comprometi com todas as pessoas lá atrás. E por isso eu tenho muita tranquilidade. Mas eu entendo, sim, e respeito aquela galera que vem e fala: nunca mais vou votar em você. Eu falo: galera, tudo bem. É assim mesmo, né? Voto é isso, voto é opinião, voto é você expressar aquilo que você sente. Se você acha que, depois de tudo isso que eu te falei, que eu te expliquei, você acha que eu não estou mais numa posição de te representar naquilo que você acredita e enxerga, cara, tudo bem, né? Faz parte da vida e é assim mesmo. Não estou aqui para ficar fazendo carreirismo, eu estou aqui para ajudar, para construir e para levar uma agenda que a gente acredita adiante para melhorar a nossa situação, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, assim, foi por isso que eu comecei a participar lá em 2018, é por isso que eu continuo participando aqui. Também no momento que acharem que eu não sou mais útil, que eu estou fazendo besteira, estou fazendo tudo errado, vai ser o maior prazer me afastar também para dar lugar a pessoas que estejam fazendo de uma maneira melhor que a minha, não tem nenhum problema.
Chicão, eu acho que uma das coisas que se destaca assim, na tua fala desde o início é essa postura que eu diria que é sobretudo liberal politicamente, né? Que está aberta para o diálogo, que valoriza o tempo todo a importância de construir convergências com quem pensa diferente. Eu queria te perguntar sobre qual a tua avaliação a respeito do amadurecimento do liberalismo político no Brasil e no movimento liberal, porque por mais contraditório que seja, às vezes eu tenho a sensação de que entre os liberais, às vezes tem um foco econômico extremamente importante e compreensível diante dos problemas econômicos tão graves que o Brasil tem, mas parece às vezes faltar uma maturidade política nesse sentido liberal, né? Qual a tua visão sobre isso?
Bom, primeiro, assim, concordo 100% com você. Os liberais sempre tiveram aí, né? Os liberais sempre tiveram na política, de alguma maneira, contribuindo para construções, e as agendas liberais sempre foram resgatadas, não importasse qual era o governo que passasse, né? Vamos lembrar aqui de personagens, até em governos do PT, que vêm de uma veia mais liberal, que inclusive o PT, na época, foi acusado de se render ao neoliberalismo, aquela história toda, blá, blá, blá. Então, assim, os liberais sempre foram chamados para apagar incêndio, para trazer coisas que funcionam. Então, eu acho isso bem interessante, seu ponto de vista pragmático, até daqueles que não acreditam na agenda liberal, né? Dizem que a fórmula lá do pessoal do PT, do Lula, daquela galera lá, era: vamos governar, vamos tocar o coração com a esquerda, mas vamos governar aqui a parte econômica com o máximo dessas ideias liberais aqui que a gente puder. Então, assim, claro que não foi assim 100%, a gente conhece a história, a gente sabe o desastre que foi, principalmente o governo Dilma também, que depois veio para afundar de vez, mas em alguns momentos da história isso foi os liberais ao longo do tempo, até em governos autoritários, se você olhar para trás, até durante a ditadura, algumas leis ao longo da ditadura, né, ali nos anos 80, 70, por exemplo, a lei das SA, né, a lei das sociedades anônimas, é uma lei oriunda do tempo da ditadura, que é dos ditadores militares que estavam ali naquele momento e viam na economia de mercado uma certa importância, né? A criação da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, como órgão regulador, também é uma parte daquela época. Então, No Brasil, realmente, os liberais sempre foram muito associados a essa resolução dos problemas na parte econômica, mas eu acho que nunca, talvez até pela nossa característica de comportar muitas divergências, eu acho que nunca conseguiram um norte unido onde aquela agenda seria muito clara e levada adiante. Tinha uma coisa que, desde o começo do Novo, né, quando, agora eu não estou mais filiado no partido, né, não estou filiado ao Partido Novo, mas quando eu entrei lá atrás, uma das coisas que eu achei que a gente, lá na época, precisava muito evoluir dentro do partido era essa ideia de, olha, nós não vamos tocar na pauta de costumes e nós vamos simplesmente focar na pauta pragmática de realizações e na pauta pragmática de uma construção de uma veia liberal, de uma economia liberal, porque senão a gente vai acabar travando pessoas de se unirem a nós que poderiam contribuir, pensam mais parecido do que diferente e que poderiam estar aqui construindo. Eu acho que isso, olhando para trás, olhando para lá daquela época, claro que é muito mais fácil falar olhando para trás do que para frente, mas eu acho que isso lá foi uma das questões que trouxe uma das grandes divisões partidárias hoje para dentro do Novo, em especial quando você tem um governo federal que provoca esses temas e provoca essa discussão e divide o país em cima dessas discussões. Então, isso acabou que trouxe também esse desafio, essa dificuldade de pessoas que têm no liberalismo, do ponto de vista econômico, muitas convergências, mas trouxe um desafio que é diferente aqui do Livres, né, que todo mundo se encontra nesse sentido, né? O Livres trouxe isso, por isso que eu me identifiquei muito, que é, cara, não vamos olhar só para o aspecto econômico, vamos também olhar para o aspecto social, que é onde toca o coração, né? Sejamos liberais que governamos com esses pensamentos, mas que a gente consiga também tocar o coração e consiga se comunicar com as pessoas para aquilo que para muita gente é muito importante, que são questões identitárias, são questões sociais, são questões históricas, são questões de construção, são questões de representatividade.
Mas,
E eu acho
Chicão,
que ainda falta para
mesmo
os
no Livres,
liberais.
mesmo aqui, ainda tem muito debate sobre isso, viu? Não pense que dentro do Livres todo mundo concorda em tudo.
Não, eu acho que a gente nem deve concordar em tudo, não. Acho que isso, assim, nem seria liberal se eu achasse isso, na minha opinião. Eu acho que é maravilhoso a gente ter linhas de discussão dentro de um mesmo chapéu. Eu acho que o grande lance é o seguinte: se no mesmo chapéu a gente consegue ter linhas dissonantes de construção sem sair muito daquela linha principiológica, eu acho que a coisa evolui de uma maneira muito boa quando você tem institucionalidade, ou seja, quando você tem instrumentos institucionais para que a divergência seja pacificada e você construa soluções conversadas. Então, a institucionalidade para o Livres, para o Novo, para qualquer partido, qualquer instituição, na minha opinião, é super importante. Até grandes empresas, ué, você tem as empresas listadas em bolsa, empresas grandes, até pequenas empresas, você tem discussão de sócios e discordância de sócios também. Mas se você tem uma linha clara, um backbone ali, né, uma linha de atuação, que os objetivos estão muito bem traçados e delineados e construídos, fica claro. Então, por exemplo, o Livres tem um lema do liberal por inteiro. Então, isso é muito claro. Assim, isso é uma linha muito clara, comunicada em uma linha, em uma frase, liberal por inteiro. Então, se você já não se enxerga como liberal por inteiro, você já, opa, eu até concordo com essa galera aqui parcialmente, mas não sou, não é minha vertente ideológica, não é a maneira que eu penso. Fica muito claro, na minha opinião. Então, eu acho que essa institucionalidade e essa mensagem clara daquilo que você é muito importante. E eu acho que foi um dos motivos, inclusive, de grande divisão no Novo de alguns temas que são muito importantes e que têm um impacto social grande. Poderia ter sido diminuído com uma maior institucionalidade? Eu acho que sim. E eu ainda acho que é possível. Tá? Eu ainda acho que isso pode ser uma construção possível de maior institucionalidade e que você consiga, de alguma maneira, diminuir um pouco essas diferenças para que você viva no mesmo guarda-chuva. O problema é quando, na ausência dessa institucionalidade, essas coisas ficam tão profundas a ponto de se tornarem incômodas para as pessoas que estão ali dividindo aquele mesmo teto, né? E eu acho que a gente precisa sempre colocar os pingos nos is sobre esses problemas para que a gente possa evoluir como movimento liberal, como linha de pensamento, e para que a gente possa um dia ter cada vez mais pessoas que compartilham das nossas ideias ocupando espaços dentro do possível. Então, por exemplo, hoje eu componho um governo, né? O governo Eduardo Paes aqui na cidade do Rio. Eu concordo 100% com todos os secretários, com todo mundo que está lá, com tudo. Não, é claro que eu não vou. E tudo bem. Porque no chapéu, nas linhas gerais, a gente concorda, está todo mundo de acordo, está todo mundo com um objetivo muito claro. É claro que o desafio do governante, do poder, do chefe do poder executivo, é manter todo mundo engajado dentro dessa linha. Para qualquer chefe de executivo, é isso. Se todo mundo está se entendendo no mesmo chapéu, apesar de algumas diferenças aqui e ali, algumas diferenças de opinião em relação, às vezes, até a políticas públicas em dado momento, governos são coisas grandes, são compostas por pessoas que pensam diferentes, mas se a sua linha está clara e o chapéu está claro, as pessoas estão ali trabalhando de uma maneira motivada e querendo entregar. Quando isso se perde, como para mim é o caso de alguns governos aí Brasil afora, você acaba tendo mais problemas, porque as pessoas começam a defender apenas espaços, as pessoas começam a disputar apenas poder. E aí começa a ser uma guerra de quem tem mais poder que o outro para levar uma agenda que é muito diferente do outro camarada ou da outra moça, ou da outra pessoa que está ali numa outra cadeira e que vira um cabo de guerra e que acaba virando um grande samba confuso, onde ninguém se entende e o governo acaba ficando disfuncional. Então, é até por isso que eu chamei de coração do sistema legislativo, porque eu acho que, apesar de eu ter gostado muito da analogia da Mônica aí, talvez até seja melhor, mas eu tenho essa visão porque eu acho que a bomba vem de lá. Eu acho que a bomba vem de lá. Assim, claro que o executivo, ele tem uma responsabilidade de execução. E aí eu acho que o executivo deveria ser o cérebro. Eu acho que, na verdade, na minha visão, assim, o legislativo é a bombinha que bota o sangue para girar, porque é onde se faz política, de fato. E ali você pode ter uma política horrorosa acontecendo, horrorosa, pior possível, mas você também pode ter a melhor das políticas sendo bombeadas para você. O executivo precisa ser um lugar de trabalho com evidências, trabalho com dados, casando com esse fluxo emocional que vem do coração do legislativo, é um fluxo emocional que vem o tempo inteiro do legislativo. E, mal ou bem, pegando de novo a analogia aqui, eu acho que os tribunais, eles aí sim são o pulmão, porque eu acho que eles não têm que ser o grande ator nessa história. Assim, eu acho que ele tem Eu acho que ele tem que manter as instituições respirando, tem que manter as instituições funcionais, mas ele não pode dar o tom. Não acho que seja interessante. Eu acho que a gente acabou indo numa linha aqui constitucional de um país com uma tradição de juristas no poder, né? O Brasil, historicamente, tem uma tradição de juristas no poder e uma tradição ibérica, né? Uma tradição que vem de Portugal também, de juristas como doutores, como proeminentes na sociedade, como construtores dessa sociedade. Mas isso acaba se refletindo no nosso sistema e na nossa burocracia com, na minha opinião, às vezes, excessos. De novo, eu não estou desqualificando de maneira nenhuma, nem quero, nem pretendo, nenhum tribunal, nenhum Supremo Tribunal, nada disso. A gente tem que respeitar, cumprir ordem judicial e jogar dentro do nosso sistema. Não é isso. Mas eu acho, e acho que isso é sentido hoje, usado na sociedade, e está bem claro de que existe ali uma situação onde pessoas que não possuem o voto, não possuem a representatividade, têm um absoluto poder e usam do palco politicamente. Em outras nações, a gente vê um certo comedimento maior de cortes supremas, um certo comedimento maior de tribunais e de juízes, até em relação à imprensa, até em relação a aparecer, até em relação a se colocar publicamente, e é absolutamente inaceitável algumas colocações fora dos autos de processos. Se manifestam nos autos, se manifestam nos procedimentos, se manifestam dentro daquela estrutura institucional que eles têm que exercer com muita responsabilidade. E eu acho que isso também causou uma certa turbulência no país nos últimos tempos, a ponto daquela famosa frase, no Brasil até o passado é incerto. Então, assim, temos um julgamento aqui do Lula, né? Não dá para não falar sobre isso. Então, não é sobre gostar ou não gostar do Lula. Não é sobre gostar ou não gostar do Lula. é sobre todo o procedimento, durante muito tempo, em diversas instâncias, em diversas cortes, em diversas provocações, que causam uma insegurança jurídica inaceitável. Seja para aqueles que batem palma para o Lula, que também se revoltam com a insegurança jurídica, sejam para aqueles que são absolutamente opositores e odeiam o Lula como odeiam o diabo, que também ficam chateados com a mesma insegurança jurídica. Então, você está desagradando gregos e troianos pela mesma razão, que é uma razão de uma, na minha opinião, problemática nessa institucionalidade, na forma como este poder também vem sendo exercido. Porém, dois certos não fazem um errado. Desculpa, dois errados não fazem um certo. Então, assim, é claro que o legislativo também tem problemas, é claro que o executivo também tem disfuncionalidades, é claro que a gente precisa sempre falar sobre isso, mas a gente não pode simplesmente ignorar a questão institucional do estresse no próprio judiciário, que precisa ser olhada com carinho e sem corporativismo, sem revanchismo, sem vontade de atacar ninguém porque não se gostou da decisão A, B ou C, mas em razão dessa insegurança jurídica que acaba imperando no Brasil e que, obviamente, causa efeitos econômicos, causa efeitos sociais, causa efeitos políticos. Então, imagina você, agora falando como secretário de Desenvolvimento Econômico, imagina você, na Europa, investidor, tomando uma decisão de investimento e olhando para uma situação de absoluta insegurança jurídica como essa e tantas outras que acontecem no país. O que você pensa? Bom, se eu posso colocar meu dinheiro ali, por que eu vou colocar meu dinheiro aqui com mais risco de eu não saber exatamente o que está acontecendo? Porque todo mercado precisa de previsibilidade, precisa de expectativa e precisa de estabilidade para se desenvolver. A economia precisa disso. Previsibilidade, expectativa e segurança para se desenvolver, estabilidade para se desenvolver. Sem isso, sem sinais claros, você não consegue atrair negócios, não consegue que as pessoas tomem decisões melhores, não consegue ter uma construção de longo prazo que faça sentido. Então, isso obviamente gera toda uma situação. E a influência política também não pode acontecer nessas cortes, o que é muito negativo, obviamente. O Supremo Tribunal pode até ser, porque é por natureza, inclusive em vários lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos também, são cortes mais politizadas. E tudo bem. Mas não dá para isso se espalhar para todo o sistema e não dá para virar um palco onde se exerce uma influência política com um poder de caneta muito maior do que o restante dos sistemas representativos nessa democracia liberal que a gente tanto almeja, sob o risco até de você estressar a ponto de você, o tempo inteiro, viver uma faca no pescoço com medo de uma ruptura. Então, assim, vivemos tempos complexos, difíceis, em que os liberais precisam entender dessa complexidade, tem muito a agregar, mas eu acho que essa nossa maturidade política ela vai ser alcançada também no momento em que a gente olhar para o lado e trabalhar com o que é possível, né? A média da população brasileira, quer goste disso ou não, está representada no parlamento. Tem pessoas que falam que não, mas estão. Posso te dizer que estão. A média da população brasileira está representada. Vamos aceitar essa realidade. Vamos começar por aí. A média da população brasileira está representada nos parlamentos. Você pode não gostar disso, você pode achar que isso, que aquilo está. E eu posso dizer porque está, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso nas votações que as pessoas conseguem, aquelas votações que os levam até lá não caem do Espírito Santo. Aquelas votações que os levam até lá vêm da mãozinha das pessoas que apertam os botões e votam naquelas pessoas. Então, deslegitimar isso é muito perigoso e é um diagnóstico, na minha opinião, errado. Porque a população brasileira ela é uma população que não é rica, ela é uma população que ainda não é instruída, na média, e ela é uma população com muitas necessidades, na média. E os parlamentos refletem a média da população, em termos de preparos educacionais, em termos de acesso à informação, em termos de pensamento, em termos de construção. Existem pessoas com formações maiores, com oportunidades que a vida deu, né? A gente não escolhe que vai acontecer muito com a gente na vida, onde a gente nasce, a gente não escolhe se nasce numa família rica, se nasce numa família pobre, a gente só nasce. E a gente usa essa oportunidade para essa construção. Então, assim, tem gente que teve mais acesso, que teve mais oportunidade, que pôde se preparar, que é bem preparada, mas tem muita gente, na média, que não teve essa mesma história e que nem por isso tem um problema de representatividade, nem por isso não merece estar ali porque foi eleito dentro do nosso sistema representativo democrático. Então, eu acho que os liberais também precisam aceitar melhor essa realidade. Me parece que há uma negação constante sobre uma realidade que se impõe. E, a partir daí, você conseguir construir pontes com o melhor possível dentro dos seus princípios e valores, dentro daquele tabuleiro que se coloca para você, para além daquilo que você gostaria. Porque tem gente que acha, bom, seria maravilhoso eu ser eleito lá na Alerj, são 70 deputados, 70 pessoas que pensam exatamente igual a mim. Então, isso não é democracia, não vai rolar. Então, você vai precisar fazer essa construção. E não só dos eleitos, porque política se faz na sociedade também. Política não se faz só dentro do parlamento, não se faz só dentro da política. O Livres aqui faz política. Não é um partido, mas faz política. É um movimento da sociedade civil. Assim como vários outros que precisam se relacionar e fazer política e que participam da política. Então, entender isso também lá dentro, entender que é preciso fazer composições necessárias para você levar agendas dentro do possível adiante, eu acho que é o grande ponto de amadurecimento que os liberais precisam alcançar. A gente não pode ter arrogância de achar que a nossa visão de mundo é a melhor visão de mundo. A gente acha essa melhor visão de mundo e vamos guardar isso no nosso coração. Mas a gente não pode achar que tudo que a gente fala está certo, nem tudo que a gente fala é maravilhoso, e nem tudo que a gente fala é uma verdade absoluta na Terra. Então, ou se a gente tiver essa convicção, no mínimo a gente tem que estar disposto a compor com as outras todas pessoas que têm outras convicções, outras verdades na Terra, que não são exatamente iguais às nossas, mas onde é possível que a gente construa saídas, que a gente não saia muito daquela linha, daqueles princípios, daqueles valores que a gente tem e que a gente acredita. E temos que tirar também política da associação a crime. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar.
Era a pergunta que eu ia fazer, Chicão. Como explicar que nem toda composição precisa ser corrupção e como, na prática, isso é possível? E aí eu acho que, enfim, fazendo política no Rio de Janeiro com a imagem que você já descreveu que as pessoas têm, eu acho que é também uma oportunidade de trazer o exemplo de como a boa política é possível e faz a diferença, né? Como que é isso na prática?
Todo mundo que é eleito, todo mundo que chega lá, ou todo mundo que está do lado de fora tem uma agenda. É normal, é desejável, é natural, né? Então, partindo desse pressuposto, todo mundo que está ali tem um propósito de estar ali. Ele tem que entregar alguma coisa para a população que colocou a pessoa ali. Isso é fato. Nem que o cara tenha prometido que ele ia instalar poste, que ele ia asfaltar, nada que é da atribuição dele. Nem que ele tenha prometido isso, de alguma maneira esse cara vai ter que correr atrás para entregar isso. Porque ele prometeu. E aquelas pessoas votaram nele muito por causa disso. Claro que tem gente que é eleita com corrupção, tem gente que é eleita comprando voto com dinheiro, etc. Isso existe. Mas não é, não corresponde à maioria das pessoas que estão ali. Então, isso existe, isso é feio, isso é crime, isso tem que ser punido, isso é um crime, mas não é isso que é político. E a grande maioria das pessoas que está ali não entrou por causa disso. Pessoas entraram porque têm suas bases, porque têm suas constituições partidárias, porque vieram de lugares da sociedade que deram respaldo para estar ali, porque tiveram composições políticas que permitiram chegar ali. Isso é o que representa a maioria das pessoas que estão ali. Goste-se dessas pessoas ou não. Então, essas pessoas que estão ali estão exercendo esses mandatos que foram conferidos pelas outras pessoas que votaram nele. Então, vai lá, o cara é eleito com 50 mil votos. Pô, cara. Dificilmente o cara comprou esses 50 mil votos, assim, até é caro pra caceta. Vamos botar isso, o cara paga aí os, assim, horror, vamos falando do horror aqui. O cara vai lá, assim, não é a regra. Não é a regra. Existe, não é a regra. Então, se você parte desse pressuposto, você vai entender que você tem que chegar a composições políticas necessárias para levar agendas adiante com essas pessoas que têm as suas próprias agendas. Então, por exemplo, se o cara prometeu lutar pela construção de um hospital na Pavuna, porque isso é importante para as pessoas que estão ali, e aquelas pessoas entenderam que isso é uma pauta legítima, e ao mesmo tempo o cara quer iluminar as ruas, e ele diz que vai lutar pela iluminação da rua, que aquilo é muito importante, que ele é a voz daquele lugar. Quando ele estiver no legislativo, ele vai ter que buscar o legislativo e provocar o executivo para que aquilo ali, aconteça. Ele vai ter que se relacionar com o executivo, quem executa isso é o executivo. Então, esse cara tem uma agenda. Você vai dizer que essa agenda não é legítima? Não é legítimo alguém que mora ali lutar para que tenha uma iluminação ali, uma pracinha melhor ali, um saneamento básico que não chega ali, para ter coleta de lixo que não tem ali. É claro que é legítimo. Não só legítimo, como desejável. As pessoas esperam isso de um representante daquela região, ou daquele lugar, ou daqueles eleitores. Quem me elegeu, quem votou em mim, votou dentro dessa agenda liberal, essa agenda de uma economia pujante no Rio de Janeiro, essa agenda de um Rio mais fácil, menos burocrático e tudo mais, se identificou com a minha representatividade e com a minha agenda. Então, é legítimo que eu me relacione com os demais órgãos, poderes e dentro da institucionalidade, cobrando que isso seja tirado do papel e cobrando que isso seja feito. E é legítimo, na minha opinião, que essas negociações e composições interfiram, inclusive, em votações. Olha, você vai levar essa... Isso, o que é a sua agenda importante? Bom, minha agenda importante é desburocratização, simplificação, que o Rio possa voar, que a gente tenha uma agenda mais liberal na economia, blá, blá, blá. Beleza, Chicão, estou de acordo, cara, vamos trabalhar junto por ela, mas é o seguinte, eu tenho uma votação aqui importante também, que não é exatamente sobre isso, mas é sobre... vou dar um exemplo bobo para não me... Dar o nome de uma placa, dar o nome de uma rua, fulano de tal, porque para mim é importante essa rua, e fulano de tal foi uma pessoa importante nesse lugar, e ela tem uma representatividade na sociedade, e eu fui eleito com a minha galera aqui, ou nós fomos eleitos para levar esse nome dessa rua adiante. Mas, cara, pode ser até que eu não gosto do cara que eu estou votando ali no nome da rua, mas será que não dá para eu fazer uma composição? Será que isso fere meus princípios a ponto de eu dizer, olha, eu posso votar com você? Não tem problema, vamos votar a favor desse nome de rua, enquanto você também defende aqui nesse meu projeto, essa pauta liberal? Com o executivo dá para se relacionar dessa mesma maneira. O cara foi lá, quer um hospital naquela região, vai defender. Busca o governador, busca o prefeito, fala, olha, cara, aquelas pessoas estão passando necessidade, é necessário um hospital, eu preciso que vocês avaliem essa conveniência e necessidade daquilo na região, as pessoas estão sofrendo, blá, 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 blá. O executivo pode ter essa conversa. Olha, interessante a demanda, entendi, você foi eleito, você tem milhares de pessoas que estão defendendo essa pauta, porque, obviamente, você foi eleito para isso, estou conseguindo compreender, mas, olha, nós temos uma reforma da Previdência para aprovar, que vai dar o dinheiro possível para que a gente possa, eventualmente, considerar a hipótese de viabilizar um hospital na sua região. Ué. Beleza. Então, eu preciso do seu voto nessa reforma tributária, nessa reforma da Previdência, porque senão sequer me sobram recursos para eu sequer cogitar levar um hospital, um atendimento, ou que se não for necessário, talvez um hospital, mas talvez uma UPA, uma questão de atendimento mais simples naquela região, eu não vou nem conseguir levar, porque eu não vou nem conseguir realizar a política pública. Então, eu preciso do seu voto aqui. Então, eu preciso que você comece a compor a base do governo para essas agendas que a gente tem, para que seja possível que a gente consiga construir essas agendas que você tem e a gente consiga casar essas agendas para levar adiante. Eu entendo isso como agendas programáticas, agendas de programas, agendas em que, inclusive, partidos fazem essas composições de acordo com agendas possíveis. Se a sua agenda ambiental casa com a minha agenda de desenvolvimento econômico, com uma visão de sustentabilidade, será que a gente não pode estar junto no mesmo pacote, trabalhando as duas coisas? Então, de novo, é sair um pouco do pedestal de dizer que só eu presto, para entender que eu presto na minha visão, que as minhas ideias são as melhores. Mas tem uma pessoa lá do outro lado que tem uma agenda diversificada em razão da história dela, do lugar que ela vem, de onde ela nasceu, ou de onde ela se criou, ou qualquer que seja, que são agendas republicanas e legítimas que você não pode deslegitimar. Ah, mas eu acho que construir o hospital lá é errado, blá, 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 blá. Tá bom, dê a sua opinião, mas são composições possíveis para que a sociedade evolua como um todo. Porque senão, o que que a gente vira? A gente vira um lugar onde alguns são os donos da verdade, impõem a sua verdade aos outros e você não tem diversidade de pensamento. Isso não é democracia liberal. Isso é outra coisa. Outra
Mano,
história.
eu
Que
sei que
aula, hein?
o Mano tá doido para perguntar aí do seu projeto de crédito aí ao microempresário. A gente vai falar disso, porque tem gente que entrou na live para ouvir isso. Antes, eu queria comentar uma coisa que você falou que é maravilhosa e que não foi dado devido valor. Você disse, no governo do Eduardo Paes, eu tô com gente que pensa diferente de mim e tudo bem. Isso é muito importante, porque né, a gente está numa vibe aqui pilhado de dizer o cara que não pensa como eu, que não é meu amigo, é meu inimigo e precisa ser afastado, precisa ser tirado do partido, precisa ser tirado do governo. É muito bacana que vocês estejam, ou pelo menos você, né, com essa energia de dizer tudo bem que ele pensa diferente. Isso é riqueza, é diversidade, é pluralidade. Isso é muito bom, parabéns.
Sensacional. E sem falar que fica muito, muito claro, né, como o cargo de secretário, de ministro de Estado, no fim das contas, é um cargo político, né, porque precisa estar conduzindo esses diálogos e criando essas composições. Então, é claro que ter uma visão técnica é fundamental ter técnicos na equipe, mas o cargo é político, né, por excelência.
Não adianta você prometer uma privatização a cada 90 dias e não ter possibilidade de você combinar com os russos, né? Vamos dizer aí, do Congresso. Não adianta. Não adianta, não vai rolar. Não vai sair do papel. E aí? Não adianta achar que você vai dar uma ordem top-down ali numa democracia, simplesmente vai mandar uma mensagem e, milagrosamente, várias pessoas que pensam de maneira diversa vão dizer: é, tudo bem, o Chicão é um cara legal. Eu acho que a gente tem que fazer porque ele realmente fala muito bem no videozinho. Cara, se não, sim, vamos lá. Isso não é real e ponto. Então não vai acontecer, né? É isso. Então eu vou pegar o gancho, esse negócio do crédito, por exemplo. Eu acho que assim, por exemplo, é consenso de que durante uma pandemia, de que no momento que a gente está passando e fora dele, há uma dificuldade de acesso a crédito no Brasil. E eu acho que isso é consenso da direita à esquerda. Então, é uma das pautas consensuais relativamente fáceis até da gente trabalhar. Todo mundo precisa de um acesso a um crédito. Seja um negócio de impacto social, seja um negócio que não tenha nenhum impacto social necessariamente direto, mas também é um negócio importante que está ali, está gerando emprego, está gerando renda. Seja um empreendedor que está querendo tentar uma nova ideia, inovar e trazer uma nova solução para o mundo. Seja pessoas que, nesse momento de pandemia, estão passando por dificuldades. Então, assim. É uma dessas pautas que você consegue trabalhar com muita tranquilidade, porque normalmente são pedidos que vão de um espectro político ao outro, de um lado ao outro, de uma maneira muito simples. E nesse caso, como havia ausência de recursos na prefeitura, a gente trouxe uma visão de ter o privado participando. Então, a Investe Rio, que aliás o nosso Paulo Gontijo está lá coordenando e trabalhando muito bem nesse tema também do crédito, a gente desenha. Eles desenham junto com a gente aqui, poder direto, né? Quer dizer, a prefeitura, os perfis que a gente gostaria de alcançar, e a gente trabalha isso junto com os parceiros privados que vão dar as linhas de crédito e que vão liberar, principalmente no microcrédito, a necessidade de garantias, que é um dos grandes problemas e os grandes entraves, porque o dinheiro não chega na mão das pessoas. Então, tem sido um projeto bem inovador que a gente quer ampliar. A gente conseguiu de largada viabilizar 4 milhões, é pouco. A gente quer chegar a 40, né? A gente ainda esse ano quer tentar chegar a 25, constituir um fundo específico e permanente de microcrédito, muito nessa linha de que, obviamente, a gente precisa colocar o dinheiro na mão aí das pessoas e elas com responsabilidade de fazer aquele negócio crescer, para a coisa andar e para a gente ter mais oportunidades de geração de renda e de negócios, principalmente aqui na cidade do Rio. A gente quer que isso seja um programa permanente da prefeitura e não só um programa de alívio temporário. emprestar dinheiro para quem precisa de fato, né? Não essa história de campeões nacionais, não. É emprestar um dinheiro acessível para o micro, para o pequeno, para a galera que realmente tem uma vulnerabilidade social e que, obviamente, isso vai trazer efeitos de baixo, entre aspas, né? Da base, né? Para o restante da sociedade, em que a gente pretende diminuir esses gaps aí de desigualdade social que são reais, de desigualdade de oportunidades que são reais e que a gente precisa trabalhar. Um dos temas assim que mais me chamaram, um dos números que mais me chamaram a atenção é no Rio de Janeiro, assim, a gente levantou isso com algumas faculdades, principalmente Harvard nos ajudou a montar levantar dados sobre o Rio, fazer um estudo sobre o Rio. Se você é negro no Rio de Janeiro, você ganha, em média, 88% a menos do que uma pessoa branca. Não dá para relevar números de desigualdades dessa maneira. Então, em média, pela cor da sua pele, pela história, pelas razões históricas, você ganha 88%, tem chance de ganhar 88% a menos na média do que uma pessoa, né, que tem uma outra origem, que tem uma outra, enfim, uma pessoa branca. Isso é um gap de desigualdade que você não tem a menor condição de ignorar sob nenhum aspecto. Então, assim, esse tipo de coisa que começou também a chamar a nossa atenção do fato de que é importante abordar esses temas de frente e que a gente possa realmente trabalhar isso para que as pessoas possam ter um sentimento real de melhora na vida daquela ponta que hoje está desgarrada. Mulheres no Rio de Janeiro ganham, em média, 18% a menos do que homens, por exemplo. Então, isso também é um dado que chama atenção. Mas se você é mulher e negra, você não só tem chance de ganhar 88% a menos do que um branco, como se você for mulher, ainda 18% a menos daquele homem branco que está lá em relação a você. Então, assim, a gente tem que debater esses temas, a gente tem que debater esses problemas de frente, principalmente num país como o Brasil, que tem desigualdade. Isso é um fato. A gente tem que sair também daquele dogma, na minha opinião, de ah, mas não é isso, ah, mas é aquilo. Mas a gente sabe que no meio liberal tem, às vezes, esses debates, para a gente começar realmente a olhar para os números, para as evidências, e começar a resolver os problemas que as evidências nos mostram. Então, as evidências nos mostram esse gap, as evidências nos mostram esses números. As evidências, e a gente poderia olhar pela janela para saber isso, mas as evidências apenas confirmam aquilo que a gente está enxergando pela janela. Então, eu acho que só reforça a necessidade da gente também, no meio liberal, abordar esses temas. E a gente tem tido e quer ter mais esse olhar para o microcrédito e para as linhas de crédito, ainda. Não conseguimos ter esse nível de complexidade, porque a gente precisava colocar na rua rápido, principalmente em razão da pandemia, essa possibilidade do crédito, mas a gente também vai levar esse olhar para o microcrédito que já está rodando. E se você for um micro, pequeno empreendedor, quiser acessar, está lá no creditocarioca.com.br, creditocarioca.com.br, você entra lá, dá uma olhada, vê se se aplica, aplica lá para participar. E você também não precisa ter muito conhecimento prévio, porque o Sebrae é parceiro nessa construção. Tem um cursinho pequeno lá para fazer, um curso sobre educação financeira e um curso como se formalizar, né, se você ainda não é formal, mas quer se formalizar. Então, tem essa possibilidade de você buscar esse curso também para se preparar para receber essas linhas de crédito que são mais facilitadas em razão dessa questão da garantia, que é um dos grandes problemas quando a pessoa tenta ir a um banco grande ou tenta acessar um crédito, né? E principalmente nesse momento de pandemia, todo mundo está com crédito ruim na praça também, acessar isso sem dar garantia. Por exemplo, bares e restaurantes, o setor de bares e restaurantes nos bancos está sendo, por inteiro, não aceito mais, por conta do risco. Então, instituições financeiras disseram, ó, bares e restaurantes eu não dou mais dinheiro, ponto, porque o risco é muito alto. Então, se você não tem governos olhando para essa, entre aspas, questão do mercado, você chama de falha do mercado, porque é o mercado sendo mercado, mas é uma questão que tem impactos sociais. Quer dizer, se você é um governo, você precisa olhar para isso, porque você está ali trabalhando por todas as pessoas. Então não dá para ignorar esse fato.
É para isso
O
que tem
banco não
Estado, né?
contou com. Foi?
É
É,
para isso
senão.
que tem Estado.
Exatamente. Senão, né, nem estaríamos
Por esse
aqui,
mercado, claro.
olhando para esse tipo de problema. Então, você não pode ter linhas dogmáticas, como às vezes tem, por exemplo, a gente tem visto aí no âmbito eventualmente federal, de ah, eu não vou fazer desta maneira porque eu não posso, não vou fazer assim, uma questão ideológica, mas tem uma. uma certa pobreza ideológica também, em alguns posicionamentos, que a pessoa não foi tão a fundo. Ela, de repente, foi até a página 2 do livro e achou que estava tudo bem, que ela é, na verdade, um grande liberal. Então, eu acho que a gente precisa vencer esses dogmas também para olhar para esses números e essas realidades sociais que a gente precisa vencer e que a gente precisa colocar no discurso liberal. Precisa então estar, senão a gente vai ficar eternamente sendo associado a uma galera meio maluca, meio radical, que fica defendendo lá algumas coisas aí que a gente acha meio doidas e que não funcionam muito bem, né?
Senhor secretário,
porque não tem liberalismo se o foco não tiver na liberdade individual, né? E como é que as pessoas vão ser livres passando fome, ou como vão desempenhar o potencial da sua individualidade, a criação de riqueza que o seu potencial individual é capaz, se tiver nesse cenário de desigualdade que o Chicão descreveu, né? Então, no fim das contas, são questões fundamentais de liberdade individual. Mas, Mônica,
eu tenho uma pergunta sobre números, porque você falou de números e você justamente mencionou mulheres e as pessoas pretas que têm essa diferença. Eu assisti em 2019 uma palestra no Grupo Mulheres do Brasil, da presidente do Grupo Santander, que contou que no Banco Santander, 70% do microcrédito era concedido para mulheres. Vocês já têm esses números de como que está essa distribuição?
Eu vou pedir para o Gontijo esses números, porque eu não tenho de cabeça aqui, não. Mas o nosso Paulo Gontijo lá, nosso ex-presidente aqui do Livres, ele está tocando isso mais perto, ele vai ter esses números melhores. Aí eu peço para ele compartilhar com os associados do Livres aqui, com todos vocês também.
Desculpa, né? Foi, eu já tinha te avisado, eu pensei na pergunta
não,
que você falou.
está certo, tem que perguntar mesmo. Eu que esses números, assim, como a galera da Invest Rio está tocando esse programa de perto, eu acho que é importante. Mas o que que eu acho? Eu acho que a gente ainda não vai conseguir alcançar isso no cenário atual, tá? Eu acho que isso ainda não está lá, porque isso são políticas públicas que a gente está desenhando. Então, de largada, a gente identificou esse problema, mas já colocou na praça essas parcerias aí para rodarem, ainda sem esse olhar refinado em cima desses dados que a gente precisa. Então, a gente está nessa linha do microcrédito, não está fazendo esse ajuste fino ainda, mas a nossa vontade, trabalho e o que a gente já começou a fazer é isso. Então, a gente quer caminhar nesse sentido que eu estou falando aqui para vocês. Não acho que hoje isso vai estar refletido nesses números aí que o Gontijo tem melhor do que eu. Eu não acho. Pode até que esteja, mas seria por acaso, não seria pensado. Então, o que a gente precisa, a gente está desenhando isso com outras secretarias, por exemplo, secretarias da mulher, né, secretaria aqui da assistência social, vão ser nossos parceiros, secretaria da juventude, vão ser nossos parceiros, estão sendo nesse desenho de olhar para esses números, até porque esse estudo desses números que eu falei para vocês, a gente recebeu também na última semana. Então, assim, essa é a nossa vontade de crescimento como política pública permanente. Mas eu acho que isso não vai estar refletido ainda nesses nossos números iniciais, que todo mundo já tá recebendo lá, mas eu acho que é uma pergunta excelente e eu vou pedir para o nosso Paulo lá depois mandar aqui para todos para a gente poder ficar por dentro.
Vale te dizer, só para você saber, que não era um objetivo deles, tá? Ela colocou isso como surpresa, eles fizeram, abriram, e quando ela foi olhar, ela percebeu que muitas mulheres tinham pedido, não é se vangloriando, não. Então, assim, fique tranquilo, o que vocês estão fazendo já está ótimo.
Maravilha, Chicão Bulhões, se eu fosse fazer o tanto de pergunta que eu fiquei com vontade aqui, a gente ficava até segunda-feira conversando aqui. Mas já estamos na avançada hora. Super obrigado, Chicão, não apenas pelo tempo aqui na conversa, mas sobretudo pelo trabalho fantástico de defesa dos nossos valores na prática, que é algo que faz a diferença real na vida das pessoas e que, enfim, precisamos sempre valorizar. Super obrigado.
Eu que agradeço, Mano e Mônica. Prazer estar aqui com vocês, com Livres, com a galera toda aí que nos assistiu e nos assiste. E contem com a gente, assim. Eu acho que o mais importante atribuição aí do Livres, né, como movimento, é que a gente consiga crescer, difundir as ideias, mostrar esse sentimento, essa forma de pensar que todos os associados do Livres já carregam desses princípios aí fortes em todos, que a gente possa construir saídas também com resultados práticos para o nosso país, né? Cidade, estado, que eu acho que é também o que as pessoas esperam aí dos nossos movimentos, das pessoas que estão ativamente discutindo tudo isso e que a gente precisa, no fundo, levar esses resultados. Então, prazer estar aqui com vocês, contem comigo sempre. Muito obrigado aí pelo bate-papo.
Obrigada. Bate-papo não, foi uma aula de ser um liberal na política. Foi uma aula.
Exatamente.
Que nada. Aprendendo sempre.
Boa
Maravilha.
Noite.
Maravilha, isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Estamos aqui toda semana. Semana que vem tem várias coisas especiais, inclusive vai ter aniversário de um carioca muito importante para o liberalismo brasileiro. José Guilherme Merchior faria 80 anos na quinta-feira que vem. A gente vai ter um evento especial em homenagem ao pensamento e o legado de José Guilherme Merchior, que, enfim, ajuda a pensar sobre todas essas questões de um liberalismo coerente com a realidade social do Brasil. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Tchau, tchau.